Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, que bom, hein? Chegamos. Tô aqui acertando meus botões aqui. Só para dizer para você que bom que você tá aí, hein? Estamos de volta para mais um Feliz Dia Novo. Que bom te encontrar todos os dias, especialmente num dia de feriado como é hoje, na terça-feira de carnaval. É aquilo que a gente já lembrou outro dia, como o Jorge Ben cantaria, o Jorge Benjor cantaria. Fevereiro sem carnaval, sem fusca, sem violão. Mas você está aí para trabalhar, espero que tudo dê certo para você, aproveitar esse feriado. Se você é da folia, você certamente está sentindo falta. Se você não é, está sentindo falta do feriado. Mas tem uma coisa que a gente não está precisando nesses tempos de pandemia, depois desse um ano, é de feriado. Todo mundo quer mesmo é trabalho, quer mesmo conduzir as suas coisas. E você aí do seu jeito está fazendo funcionar, está produzindo aquilo que você precisa produzir, está criando oportunidades, está se virando aí para achar um jeito. Mas eu quero hoje aproveitar, já que é terça-feira de carnaval, nunca você imaginou na sua história que nós não teríamos carnaval. Se tinha uma certeza do brasileiro todos os anos que acontecesse o que acontecesse, a tragédia, dilúvio, caos político, tragédia, não importasse o que fosse, carnaval estava garantido. É uma das peculiaridades do brasileiro. Desta vez, não. Você vê, a coisa é tão grave que o carnaval não está garantido. Mas eu vou aproveitar que eu sou também do mundo da música. Fiquei muito tempo tocando músicas em rádio. Não sou ali um carnavalesco, mas me atenho à arte. E eu quero destacar aqui nesse meu bom dia, nesse meu feliz dia novo, um samba belíssimo do Hermínio de Carvalho, lá dos anos 60, que fala uma coisa muito linda. O samba enredo e os sambistas em geral e a música popular têm nos dado pérolas, músicas de grande teor, de sabedoria filosófica. Essa aqui é assim, ó. O Paulinho da Viola é que fez sucesso com essa música, que dizia assim: vista assim do alto, mas parece um céu no chão, sei lá. Em Mangueira a poesia, feito o mar, se alastrou. E o verso que eu gosto é esse aqui: e a beleza do lugar, para se entender, tem que se achar. Que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. A vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. Que os olhos não conseguem perceber, e as mãos não ousam tocar, e os pés recusam a pisar. Aí entra o Sócrates na música: sei lá, não sei. Sei lá, não sei. Que samba belíssimo. Depois você ouve aí, vai no YouTube e ouve Sei Lá, Mangueira. Famosa com Paulinho da Viola. E Paulinho da Viola que era Portela. E aí que começa uma outra história. Paulinho da Viola foi instado por seus pares. Como é que Paulinho da Viola canta um samba belíssimo desse, do Hermínio Belo de Carvalho? Como é que ele faz um samba pra Mangueira? Aí ele ficou naquela obrigação e ele fez um dos sambas mais belos que todo mundo canta. Eu vou dar o tom aqui, você já vai sair dos sambas mais bonitos. O Paulinho da Viola, ele fez pra... é como um meia-culpa. Dizia assim o samba: se um dia meu coração for consultado pra saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou. Ficou. Só um amor pode apagar. Bom, isso aí ele se referiu à Mangueira. Já falou que realmente pisou na bola. Mas aí é que ele faz a sua declaração: a marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode apagar. E chegou o amor. Porém, porém, há um caso diferente que marcou, num breve tempo, meu coração para sempre. Era dia de carnaval. Carregava uma tristeza, não pensava em outro amor. Quando alguém que não me lembra anunciou: Portela, Portela. O samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Ah, minha Portela, quando vi você passar, senti meu coração apressado, todo o meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Belíssimo, né? Eu sei, você vai ficar com essa música tocando na sua cabeça. Como é bom quando tem uma música boa tocando na nossa cabeça. E eu vou ficar aqui lembrando alguns versos de samba enquanto a gente vai no papo nutritivo de hoje. Sempre tem gente interessante aqui conversando com você. Sempre tem gente que tem o que dizer de bom. Que não basta dizer todo mundo diz sobre tudo. É dizer bom. As pessoas que a gente traz aqui já elaboram um tema, estudam aprofundadamente algum tema e elas vêm para a conversa e enriquecem o seu dia, enriquecem a sua manhã. Enquanto as outras áreas estão na notícia, no noticiário pesado, a gente dá uma passeada. É claro que aqui não é Poliana, não. A gente dá uma olhada nos portais, porque a gente sempre defende aqui que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Mas o destaque aqui é para quem tem o que dizer, quem ajuda você a enfrentar a realidade, porque para nós a melhor notícia do dia é você e as suas possibilidades que se abrem a cada manhã. E a melhor notícia é como você vai enfrentar a realidade. É nisso que a gente se atém. Um feliz dia a todo. Quem diz o que vem, quem vem no programa de hoje é a Roberta Toledo. Diga aí, Roberta.
Bom dia, Irineu. Bom dia para você que acompanha a gente aqui ao vivo. Hoje nós temos a Filosofia Bruta de Eduardo Zugaib e também Plano de Trabalho para Toda a Vida. Ele trata a felicidade como um processo sustentado por atitudes que ele organizou em uma mandala ou em um mapa visual. Também vamos receber Sérgio Ricardo, CEO na Sena Coaching. Ele vem falar de saúde e performance através do que ele chama de padrão funcional. Aqui sempre tem um microfone aberto para quem tem o que dizer de bom. E eu fico aqui de olho nos comentários de quem está ao vivo. E também trago boas notícias durante a programação. Um feliz dia novo para você. É com você, Irineu.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Regrinha, né? Compartilha aí, a gente está recompondo essa audiência que vem com a gente desde o rádio, que às vezes não chegou a gente através do Facebook, está avisando todo mundo aí, ajuda a gente a avisar, compartilha porque tem papo bom, tem notícia boa e a gente quer mesmo é ter essa rede conectada, a boa atitude cada vez mais presente. A palavra-chave aqui é sempre colabore, comente, compartilhe, coopere. Tem aí os comentários para você entrar, tem tudo para você aqui. E a sua ideia, o que você tem para dizer também é importante. Tem o nosso WhatsApp também, quando você quiser falar com a gente, com a produção. Já você vai... pega esse WhatsApp aí, ó. Você de todos os lugares, tem vários países que estão conectados com a gente. Por isso a gente fala aqui que a gente está na hora 7, vai saber que hora que é para quem está ouvindo. Mas qualquer lugar do mundo onde você estiver, quando você quiser mandar uma mensagem, tem esse WhatsApp. Se quiser mandar também mensagem, pega aí o seu celular, coloca desta maneira assim, ó. E grava, diga o que é que faz você acordar de manhã todos os dias, diga aí o que te move, o que te inspira, que vai dar tudo certo e compartilha com a gente aqui. A sua presença é o mais importante. A Roberta já disse, tem daqui a pouquinho o Eduardo Zugaib e tem também o Sérgio Ricardo, mas vamos dar uma olhadinha aí o que é que temos de notícia. Vamos lá, só uma passeada num portal para ver como é que está a temperatura do noticiário lá fora hoje, Thiago. Vamos ver aqui pelo Jornal do Brasil para começar. A gente sempre passa por várias publicações do Brasil. Ministros cobram o presidente do STJ a abrir inquérito sobre mensagens da Lava Jato. A Lava Jato continua aí como assunto. Pois é, as pessoas querendo rever todo o processo movido por Sérgio Moro. E dizendo das incorreções do processo, que é muito natural que se faça, naturalmente. Mas a gente tem que entender que a Lava Jato também era uma necessidade. Não dá para negar todo tipo de corrupção que a gente teve, até porque, concretamente, tem alguns milhões que foram recuperados de diretores, de autoridades, através da Lava Jato. Criticar o processo, falhas no processo é uma coisa, agora anular a Lava Jato é impossível. Informe JB, Bolsonaro, solução para acabar com fake news é fechar a imprensa, o certo é tirar de circulação. Pois é, a gente tem que conviver com esse tipo de bobagem também, né? O pior das fake news, já que trata-se de mentira, de notícias mentirosas ou enganosas ou falsas, também tem a mentira de fato, né? E também tem a distorção dos fatos. Isso aqui, na verdade, foi feito pelo Trump também, que tentou desqualificar totalmente a imprensa. A imprensa é isso aí, é para ficar no pé mesmo, é para criticar. A imprensa não existe para ficar passando a mão na cabeça. E os governantes precisam ter esse cuidado, lidar com a imprensa, explicar direitinho que a imprensa é uma das maneiras da gente vigiar os governantes, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja a Dilma, seja quem for, quem vier para frente. A imprensa precisa ter o seu papel, e tratar a imprensa de fake news não é importante. É importante criticar a imprensa, sim. É por isso que eu digo aqui, pior do que não ler nem jornal, é ler um só. Todo mundo tem opinião, claro. Todo canal de notícia, toda mídia tem um viés. Um é mais conservador, outro é mais liberal, outro é mais crítico, mas tirar de circulação, não se fala uma coisa dessas, porque isso é realmente comprometedor. Não é assim que se porta um estadista, especialmente dentro de um país democrático liberal. Com centenas de brasileiros sem conseguir voos de Portugal para o Brasil, alguns já dormem na rua, pois é, situações da pandemia. Fachin rebate tweets de Vilas Boas 3 anos depois. Intolerável e inaceitável qualquer forma de pressão. Não veio meio tarde isso, não? Foi quando o Exército mandou o recado para o STF para que não concedesse habeas corpus para Lula. Isso foi em 2018. Na verdade, não é uma competência do Exército e nem se deve fazer pressão. 3 anos depois, é tarde. Mas, enfim, o STF tem a sua independência, o Exército tem o seu papel, o Executivo tem o seu papel, o Legislativo também. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Todos esses assuntos são muito importantes. Você tem tempo aí, você tem a notícia na palma da sua mão. Depois você lê o canal da sua preferência, dá uma passeada por outros analistas e forma a sua opinião, a sua convicção, porque é muito importante. Aqui a gente destaca boas notícias, não é, Roberta?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Tem uma notícia aqui de ambiente. 25% da população de abelhas em todo o mundo desapareceram em 20 anos. É o que revela um estudo feito por uma universidade na Argentina. As abelhas são responsáveis por polinizar vários tipos de plantas e frutas e ainda produzem mel, própolis, pólen, geleia real, cera e uma boa variedade de alimentos. A extinção dessa espécie no planeta provocaria um desequilíbrio no ecossistema da natureza de consequências irreversíveis. A principal causa é a ação humana responsável pelas mudanças climáticas, a fragmentação e o desmatamento das áreas com vegetação nativa e o uso excessivo de agrotóxicos. Em relação aos agrotóxicos, o Brasil é um dos maiores culpados, pois permite o uso de produtos já banidos nos Estados Unidos e na Europa.
Pois é, esse é um assunto muito interessante sobre as abelhas. Eu tenho outros estudos anteriores que dizem o seguinte: tudo que a gente ganhou e ganha mesmo, a produtividade através dos defensivos agrícolas, dos agrotóxicos, isso tem um ganho de um lado, mas há estudos que dizem que esse fato de aniquilar com as nações de abelhas pelo mundo não compensa. Diz que a produtividade orgânica, como defendem muitos, o papel das abelhas na polinização e na produtividade jamais será superado com a tecnologia dos agrotóxicos, dos defensivos. São estudos bastante interessantes, porque o mundo sempre teve uma conectividade natural. É importante lidar com a produtividade de uma maneira inteligente, com o manejo agrícola, mas sempre que se destrói alguma coisa, algum elemento importante do ecossistema, isso traz consequências terríveis. Mas o Ricardo Orsi, um professor da Unesp de Botucatu, é a cidade da Roberta, né? Onde nasceu a Roberta. Ele é especialista sobre efeitos de agrotóxicos nas abelhas. Os inseticidas, os fungicidas e herbicidas interferem diretamente na sobrevivência das colônias, diz ele. A vida A vida acaba onde são aplicados esses venenos. Os insetos morrem e até as pessoas são afetadas, afirma Eloy Viana, presidente da Associação Paulista de Apicultores. O declínio da população de abelhas pode representar um desastre para a biodiversidade e para a agricultura, não apenas no Brasil, mas em todo o planeta. Isso aí, pensa nisso aí, importante cuidar das nossas abelhas, porque a nossa saúde também, nossos alimentos dependem muito do trabalho silencioso de polinização destes pequenos insetos. Vamos seguir em frente aqui, porque está chegando gente para conversar com a gente.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Mais um samba enredo em destaque aqui. Esse aí é de 1989. É, samba enredo abre as asas sobre nós, da Imperatriz Leopoldinense. Esse é daqueles sambas enredos que a gente sempre lembra. E por falar em samba enredo, em filosofia, eu não sei se ele tem o pé no samba, se ele é de fantasia. Bom, de fantasia eu acho que todo mundo é. Escritor, palestrante, publicitário, educador corporativo para lideranças. É um prazer ter aqui Eduardo Zugaibe.
Bom dia, Irineu. Bom dia, pessoal. Uma grande alegria estar aqui com vocês, acompanhando aqui nos bastidores desde o início a nossa transmissão. E olha, eu curto um samba assim, curto um chorinho, curto um samba, curto aquele samba raiz, curto sambas mais recentes também, porque eu acredito que não existe gênero musical, o que existe é música, existe apenas dois gêneros, entendeu? A música bem feita e a música mal feita. Eu vou pela música bem feita, não importa qual seja a batida, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho um olhar bastante eclético que me permite descobrir muitas coisas boas nesse universo da música.
Pois
então,
é,
bom dia para quem é de samba.
É isso aí. Como você sabe, eu tenho uma atividade uma vida inteira praticamente no rádio, tocando o que eu gosto e o que eu não gosto, porque o rádio é um veículo democrático também. Você faz audiência tocando aquilo que as pessoas pedem, né? Mas eu também aprendi isso. Existem dois tipos de músicas. É isso aí, a música boa e a música ruim. Em todos os gêneros tem música ruim. Não adianta o cara falar que tá ouvindo um jazzinho lá, ou só ouço o jazz. Tem jazz ruim pra caramba, né? Porque depende do talento. Tem música clássica mal feita, tem música clássica, o cara é um pretensioso, ele não constrói bem. E na música popular, na música pop, na música americana, no, enfim, todos os gêneros. Então, se você é eclético, você ganha, porque as músicas elas representam, né? Sentimentos, representam culturas. Muito legal. Eduardo Zugaibe, você tem muitas publicações, eu curto muito as suas publicações, eu curto muito a filosofia bruta, você vai faca na caveira às vezes, né? É muito legal essa mensagem que chega direto, né? A gente chama assim, no meio dos olhos, né? Você manda direto, não é nem papo reto, a pessoa falou a coisa, você vem com uma coisa, com uma palavra que vem com uma sabedoria, é uma pancada. Como é que você coleciona tantas frases de efeito, e efeito filosófico e bruto, hein?
É, isso tem um pezinho na minha carreira como publicitário, né? É, a capacidade de síntese talvez venha desses anos que eu passei em agência, e onde você era obrigado a não pensar pequeno, mas se manifestar num espaço curto de tempo ou de palavras, e buscar o máximo ali de sinergia, né, de impacto. Então, e com o tempo a vida foi ganhando outros contornos, outros caminhos. Eu comecei a lecionar em universidade, onde nasceu especificamente o palestrante. E ali a gente, ali eu percebi, Irineu, que há uma carência do pessoal, do geral, das pessoas como um todo, em encontrar conhecimento de uma forma muito expressa, né? De uma forma instantânea, né? Quando você vai para o mundo acadêmico, você encontra muitas voltas, né? Não com todo respeito ao mundo acadêmico, mas você encontra muitas voltas, grandes voltas, muitas vezes em torno de nada. Então, você dá grandes discussões em torno de nada, né? Então,
é aquilo que a gente costuma chamar de masturbação intelectual,
né? Exato, né? É um onanismo, né? Um onanismo intelectual, uma coisa assim que acaba ficando, né? é um tanto quanto, né? E assim, o que a gente nota, né? O nosso povo, no geral, ele gosta de ser provocado, ele gosta de ser desafiado, ele gosta de ser estimulado. E se esse estímulo vem de um jeito mais instantâneo, eu acredito que a gente ganha um bocado de tempo, né? Quando você está falando, caindo já na nossa seara, que é o desenvolvimento humano, né? Então, para que ficar dando voltas? Mas a gente sempre dá uma burilada, dá uma trabalhada, né? Você pode ver as frases ali, os pensamentos da filosofia bruta, eles nascem, são muito assim, assertivas e sempre trazem um aprofundamento, né? Então, é aquela coisa, é aquele tapa na cara que fala, meu, acorda, porque tem coisa acontecendo que você não está vendo. Tem coisa acontecendo que você não está vendo. Então, olha por aqui, tá? Eu estou vendo isso, o que você acha, né? Não estou dizendo de forma alguma, não sou louco, né? Não sou louco de me posicionar como um filósofo, estou longe dessa competência, mas é uma provocação no sentido de que, olha, tem muita coisa acontecendo. Olha esse olhar, observa isso. Pode ser que, de repente, boa parte do problema que você está enfrentando, se você olhar para esse detalhe aqui, e aí entra essa assertividade, né? Aquela coisa, Voltaire mesmo, de aprender a cortar palavras para ser o mais assertivo possível.
Sabe, você falou uma coisa interessante. Eu gosto muito do tema filosofia bruta. Você fez um livro bem-humorado que já trata disso também. Tem vários toques bem-humorados e provocativos. Você falou que não é filósofo. É sim. A gente só não é professor de filosofia que fica explicando as coisas. Eu como comunicador. E você como comunicador é um cara de palco. Eu, por exemplo, como comunicador, gente que fala com públicos muito diferentes, eu já sou estoico por natureza, mesmo tendo estudado ou não filosofia. Porque eu tenho que entender a natureza das coisas, eu tenho que dar conselhos, falar pro cara, olha, o problema é seu. Tá com um problema, é seu. Isso é filosofia bruta, mas é histórico também. Olha, você gastou demais, se ferrou, então tenha menos. Tenha disciplina, que você não vai perder o emprego. Acorda na hora, faz o que é certo. Então, isso é ser histórico, isso é ser filosofia, lembrar isso toda hora.
Agora... Perdão, quando a gente fala do estoicismo, a gente está falando dessa nossa capacidade de identificar que tipo de recurso a gente consegue influenciar. E o que a gente nota é que as pessoas gastam uma energia muito grande focando em recursos que não estão ao alcance delas influenciar. E aí fica essa loucura, esse pensamento binário, essa coisa extremamente desgastante que não leva absolutamente nada. Só leva a dissensões completamente desnecessárias.
Ô Eduardo, você sabe que eu tive uma iniciação na filosofia bruta, não sei se é isso ou se eu posso te ajudar nesse conceito, logo na infância, quando a gente apanhava na rua, né, porque eu sou da rua, aí voltava pra casa chorando, ah, mãe, não sei o que, não sei o que lá, ela falou assim, olha, vai apanhar de novo, apanhou na rua, volta pra casa chorando, apanha outra vez.
Vai apanhar de novo,
problema da rua se resolve na rua.
Nossas mães, eu acho que fizeram a mesma escola, porque tinha muito isso, né? Ou seja, é um estímulo ao autodesenvolvimento, lógico, né? Ali na pureza dessa frase, né? Não, se vier chorando para casa porque apanhando na rua, vai apanhar aqui também. Ali até na pureza disso havia um recado: desenvolva-se, amigo, porque a gente não é eterno, você precisa aprender a se defender, precisa aprender a negociar, precisa aprender a conciliar, né? Talvez ir até um pouco além, né? Por que se brigou, afinal de contas, né? Por que que houve essa dissensão, essa ruptura, né? Então, a gente aprendeu a ser safo arrancando a tampa do dedão no asfalto.
Isso aí.
Né? Jogando bola descalço na rua e arrancando, voltando com o dedo, jorrando sangue para casa. Quantas vezes isso aconteceu? Minha mãe deve estar acompanhando aqui, deve estar rachando o bico nessas horas. Então, assim, acaba sendo esse aprendizado, Irineu, que e a vida nos traz sempre na perspectiva da vida enquanto uma grande escola. Só não percebe isso quem não quer, só não aceita isso quem não está disposto a aprender nada. Porque tudo aquilo que a gente precisa aprender, a gente, se tiver o olhar de ver e o ouvido de ouvir, a gente vai perceber que acontece diariamente no nosso aí, dia a dia, na nossa vida.
Pois é, bem pensando aqui, filosofia bruta é coisa de mãe, porque mãe, além do mais, ela repete a mesma coisa. Sim, é sim, é não, é não. É porque, né? É, sim, porque sim, é porque eu falei e você me obedece e é isso e pronto. E ela sabe que precisa da repetição, como qualquer treinador, qualquer educador. Sim. A pessoa depois, quando ela tem um próprio processo crítico, ela até vai atrás disso. Mas mesmo assim, ela precisa se autoflagelar.
É isso.
É, porque ela fala assim, poxa vida, eu tenho que fazer isso. A gente fica se cobrando e a gente lembra das mães. Naquelas poucas lições, sim é sim, não é não. É, você é responsável pelo que você fez, você não é os outros. É muito legal isso que a gente...
Assuma a responsabilidade, né? Acho que isso é algo que... E hoje em dia, onde é muito mais fácil você culpar N formatos de manifestações que você tem aí ao seu redor, e você apenas entrar no exercício de delegação de responsabilidade. É, eu adoro a palavra delegação, viu, Irineu? Só abrindo um parênteses, quando ela funciona em liderança, quando é para desenvolver pessoas. Agora, você delegar responsabilidades para a ação do tempo ou para a única e exclusiva decisão alheia, esse é o pior tipo de delegação que a gente faz na vida. É uma delegação tanto quanto burra. E isso vai cobrar um preço alto, né? Quando você, o tempo vai colocar as coisas no lugar. Fala, não, amigo, o tempo ele só vai desenhar a história, ele só vai ajudar a escrever a história. Ele não vai colocar nada no lugar. Se não houver protagonismo, se não houver decisão e ação, e o ato de não decidir e não agir por si só já é um ato. Então, assuma a responsabilidade, né? Aconteceu isso porque eu não fiz ou porque eu fiz tal coisa.
Fiz.
Então, isso, quando a gente começa a ter humildade de assumir, posso falar palavrão aqui? Eu não sei se você tá...
Pode, sim.
Não vai ter pini, não vai ter...
Não
tem. Meu amigo, filosofia bruta pura, fez merda, vai lá e limpa, vai lá e resolve o problema. Faça o melhor que você possa fazer para corrigir, para minimizar o impacto daquilo. Porque a questão é, o corpo não leva de volta aquilo.
Tem gente que, não contente em fazer merda, vai lá, sente em cima, esparrama, espalha, e quanto é uma coisa atrás da outra. Mas eu quero mudar de assunto. Eu quero mudar de assunto agora, porque é legal a gente ter essa crítica sobre a gente, porque a gente, movido pelas emoções, pela raiva, por esses sentimentos ruins, a gente vai fazendo merda em cadeia. Mas o que eu quero falar, você é um cara muito copiado, você tem seus livros, você é muito criativo, e você fez uma mandala, inclusive... Pensando nessa questão do nosso tempo, que é o trabalho para a vida toda. Isso, você não está falando do trabalho da vida toda?
É essa
mandala. Eu queria que você, nessa outra partezinha do nosso papo aqui, você falasse sobre isso. Porque o trabalho para a vida toda, gente, que ele fala, não é porque todo mundo está perdendo aposentadoria não garante. É por causa do prazer de trabalhar e atuar. Conta para a gente como é que é essa mandala, como é que o ser humano se coloca nesse trabalho vida toda. Bacana. Porque sei que isso aí é uma das suas palestras mais pedidas. Né? Dentro do ambiente corporativo. Conta pra gente rapidinho aí.
Bom, vamos lá. Primeiramente, né? Mesmo que você tenha emprego ou não até o final do dia, do final da vida, que você vai precisar se aposentar, aposentando-se ou não, você vai ter que trabalhar. Trabalhar no sentido de ampliação sua enquanto ser consciente, enquanto ser que pensa, que age e que impacta o mundo ao seu redor. Sim, você impacta. Por mais que você acredite que não, a sua atitude impacta. E o plano de trabalho, ele traz, ele uma organização. O pessoal fala, é um passo a passo. Não é um passo a passo. Aquilo é algo para ser olhado simultaneamente. Nós trazemos ali uma organização de valores, que se a gente for nos tempos antigos, podemos chamar de virtudes, podemos chamar de princípios, né? A palavra muda conforme a contemporaneidade dela, mas nós só tratamos como valores porque, de certa forma, é a palavra utilizada dentro da organização, na construção da cultura organizacional, dos pilares de ação da empresa, dos pilares de direcionamento das lideranças. Então, o plano de trabalho ele traz organizado 10 princípios que a gente precisa observar simultaneamente. Nós falamos de ética, de planejamento, de foco, de garra, de criatividade, de vontade, enfim, de superação, enfim, de criatividade propriamente dito, de coração, né, de pulsão. Vamos pegar aí palavrinha um pouquinho mais freudiana aí, mas pulsão, do desejo, da vontade, porém só desejo e vontade, se não tiver efetividade, não adianta nada, você vai passar uma vida sonhando, filosofando e sem resultado prático. Então, é onde vem outra frase também, que é a filosofia bruta, já muito antes de a gente ter a filosofia bruta consolidada, que é a frase que é o cerne da revolução do pouquinho. Coração abre a trilha, razão pavimenta a estrada. Se não tiver essa sinergia, meu amigo, a vida vai entrar num colapso, questão de tempo. Então, Urineu, isso foi, de certa forma, talvez essa organização conversou com a carência de muita gente. E aí eu atribuo a isso o sucesso dessa viralização, que é, assim, assustador. Eu falo sem medo de parecer arrogante, mas o plano de trabalho para toda a vida é tranquilamente, aí está entre as frameworks, né, os mapas visuais, talvez mais compartilhados aí, viralizados e, infelizmente, plagiados da história da internet no Brasil, tá? Eu tô falando isso aí. Quando você mapeia isso em buscas, você chega em milhares de milhões de ocorrências de compartilhamento. E aí, naturalmente, tendo esse compartilhamento todo, que eu fico muito feliz em saber que isso tem feito bem para muita gente, tem ajudado muitas pessoas a organizar o pensamento na direção de valores. Ah, por que que isso é importante, Eduardo? Principalmente para passar por uma crise, né? Principalmente para passar por uma crise. Quando você está numa crise, você começa a se perceber perdendo muita coisa, a única coisa que você tem que zelar ao máximo são os seus valores. Porque serão eles que vão permitir você tomar decisões para construir ou reconstruir-se até melhor do que você era antes. Então, vivemos, você falou, né, por uma das palestras super contratadas nesse ano, nesses últimos 12 meses, foi porque muita gente ficou desnorteada com toda essa crise. Muita gente perdeu pouco, muita gente perdeu muito, muita gente perdeu tudo, e, infelizmente, muita gente perdeu a própria vida, né? Agora volta uma casa, né, nesses que perderam tudo. Se a pessoa ali consegue entender que ela precisa, ela se reconstrói a partir desse núcleo duro de valores, né, aquilo que é inegociável, a partir dali ela consegue encontrar mecanismos para reconstruir a sua manifestação exterior aqui. Então, você conversa diretamente com a crise e valores, né?
Não, você falou realmente esses dois pilares, o coração, que eu chamo aqui de essência ou propósito, é isso. Sim. Daí. Pode mudar o cenário, pode mudar o mundo, pode acontecer tragédias, mas é esse coração, esse propósito, é que faz você acertar nas escolhas. Porque já existe a orientação de fundo, a orientação espiritual para alguns, a orientação de onde você quer chegar, do seu lugar no mundo. A questão racional é onde entram as competências, onde você dá sustentação para aquilo que é o seu sonho. Senão você só sonha, só pensa em fazer coisas lindas e não organiza. Né? Não tem jeito.
O coração cria, o coração deseja, o coração aspira, mas quem executa, quem constrói meta, método, métrica, monitoramento, é a razão. E essas duas grandes forças que nós temos, todos nós carregamos, elas precisam andar, viver em uma sinergia. A gente nasce, cresce, vive e morre muitas vezes, Irineu, infelizmente, perseguindo um equilíbrio entre coração e razão. Agora vai na história de pessoas que transformaram o mundo, transformaram os cenários por onde passar. Estamos falando aqui da definição macro de um empreendedor. Não é, esquece o empreendedor que tem um CNPJ. O empreendedor que transformou o cenário. Você encontra o empreendedor na política, você encontra o empreendedor na religião, você encontra o empreendedor no esporte de alta performance, você encontra o empreendedor nas empresas, né? E não necessariamente é um empresário. Você encontra o empreendedor na dona de casa. Tá? Transformou o cenário. Passou. Lá você encontra uma relação entre coração e razão de sinergia. Não é equilíbrio cada um apontando para um lado, é os dois apontando para a mesma direção. E aí o resultado começa a acontecer. Você descobre, de uma forma prática, o que significa resiliência. Palavrinha que muita gente fala por aí, mas pouca gente entende de verdade, né? Essa capacidade de você sorver a alegria das suas conquistas e também aprender a lidar com a perda das suas tristezas, dentro de um processo chamado felicidade.
Esse é Eduardo Zugaib, você tocou aí. A gente tem alguns slogans aqui. Um é isso, é pensar sentindo, sentir pensando. Esse é um jeito de elaborar. Outros consultores vão chamar isso aí de coerência cardíaca, né? Você alinhar o que você pensa e o que você sente. porque você não pode ser só racional, materialista, porque a nossa inteligência emocional e espiritual também é muito rica, porque tem essa expansão, né? Expande a nossa consciência sobre o nosso significado. E uma outra coisa que a gente faz é pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Ou seja, você precisa estar bem informado e ouvir por várias fontes para elaborar sua convicção. Para fechar, Eduardo, eu queria saber se você pode um dia voltar sempre aqui, porque eu sei que tem muito papo, muita coisa para dizer. Fala aí, o título dos seus livros, Revolução do Pouquinho,
que eu adoro. Eu tenho vários livros. Eu vou falar os últimos quatro, que são aqueles mais focados aí no meu trabalho. Sim. Em desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional. Eu tenho A Revolução do Pouquinho, que nasceu em 2014, que é um livro que foi um divisor de águas, não só na minha vida como autor, mas divisor de água na vida de muitos leitores, né? Isso eu recebo. Sim. Esses feedbacks até hoje, né? E isso é muito interessante. É uma das palestras também minhas mais demandadas pelo mercado, onde nós tratamos a mudança como um processo, a mudança como um processo contínuo, onde a regularidade das nossas ações, ou seja, a observância contínua daqueles valores que depois até vieram a surgir na forma de uma trilha lá na frente, no outro livro que é o Plano de Trabalho, mas essa observância, essa regularidade é o que nos ajuda a construir a excelência. Quem está falando isso não é o Eduardo, é um cara um pouquinho mais velho chamado Aristóteles. Então, a gente... depois veio o fantástico significado da palavra significado, que é um livro que fala sobre propósito, onde eu espelho uma história pessoal, né, mesclando uma história pessoal, fatos pessoais ali da minha própria vida com uma ficção, e ali eu dou um desconto na vida que fez uma sacanagem comigo de levar o meu pai embora antes da minha filha chegar. Eu achei uma sacanagem isso. Então eu dei o troco no livro. Então aí vem depois o Humor de Segunda a Sexta, que nós tratamos de liderança empática, liderança humanizada, e como o líder pode fazer, manter um processo contínuo de vigília para não cair na tentação, né, da liderança assediadora, da liderança castradora, a liderança que diminui as pessoas ao invés de fazê-las florescer naquilo que elas têm de melhor. E o mais recente agora, O Plano de Trabalho, foi o livro que nasceu, publicou-se, na verdade, agora em 2020, que nada mais é do que uma trilha de atitudes lá da Revolução do Pouquinho, que resume aquelas 10 atitudes que estão aí na mandala, no mapa gráfico, no, enfim, nessa figura que muita gente já compartilhou sem saber a origem, e que traz aí essa organização de virtudes para lidar com a vida num todo, seja no momento feliz, seja no momento de crise. Porque
ele vamos fazer o seguinte, viu?
A gente se perde, viu?
Vamos fazer o seguinte, nas próximas voltas a gente pega, como se fosse uma resenha, a gente pega cada um desses temas de livros para a gente mastigar um pouquinho melhor com os nossos ouvintes que começam o dia. É sempre bom pensar junto com você, que eu sei que tem essa atenção total. Eduardo Zugab, como é que o pessoal te acha, quem está te acompanhando aqui?
O meu site já está passando aí, eduardozugab.com.br, ali tem o resumo do meu trabalho, biografia, enfim, tem tudo ali, livros, acesso para podcast, para os canais de YouTube e todas as minhas redes. E no Instagram também, onde as grandes pérolas da filosofia bruta são publicadas com mais frequência. O pessoal do mundo corporativo aí também, estou no LinkedIn lá, por favor, me adicione. Vamos conversar se você tem alguma demanda para poder falar sobre valores com as suas lideranças, construção de cultura organizacional. Será uma grande honra conversar com você. Então, estou à disposição de todos.
Positivo esse talk que teve aqui com o Eduardo Zugaib. E quem chega agora, já para conversar com você também, é o Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo vai falar da sua condição física. Não adianta você ter um monte de ideias, planos, missão, e você sabota aí o seu organismo, que tem aí informações genéticas de milhares de anos, e você acha que por causa do seu hábito, por causa do seu jeito de viver, tá tudo bem. Não. Se você não tiver coerente também com sua questão fisiológica, você pode perder as suas oportunidades. Vamos falar um pouco de saúde, desse estudo que ele faz da epigenia. Não sei se eu até estou usando, eu quero saber direito o que é epigenia, mas enfim, a sua condição física, a sua condição hormonal, como é que você está fisicamente para poder enfrentar os desafios desse mundo tão moderno, tão acelerado e tão desafiador. Eduardo, valeu aí, obrigado, hein?
Obrigado, Irineu. Pessoal, um excelente dia a todos e vamos trabalhar pela nossa felicidade. Vale a pena.
É isso aí, valeu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, como é bom ter esse papo bom, gente que tem o que dizer de bom, a gente quer conversar o dia inteiro, mas tem mais gente aqui para trocar a conversa. Eu quero agora lembrar você que está participando, você que está aqui ao vivo no Facebook da Rádio Positiva, do Irineu Toledo, você que está no YouTube, é um prazer muito grande ter você ao vivo aqui. E você também que está ouvindo agora, não importa a hora que você está ouvindo, de que lugar do mundo, ou você que está acessando esse conteúdo fora de hora, porque tudo fica armazenado nesse nosso novo jeito de difundir, propagar notícias, ideias, reflexões. Participe, mande seus comentários, entra lá também no Google Play e baixa o aplicativo da Rádio Positiva, tá lá, Rádio Positiva, é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é o da Rádio Positiva, você vai encontrar no Google Play, você baixa, aí fica fácil para você sintonizar a rádio. Se você entrar na App Store, se você tem iPhone, aí o símbolo é esse, pose aqui, positive-se. Você encontra lá, ainda está diferente, você baixa para ouvir facilmente o nosso programa e participe, e se envolva. Também tem aí o nosso WhatsApp, mesmo empresas que queiram fazer esse papo, o Feliz Dia Novo em Company, está aí o 99263-1153. E vamos em frente, dar uma olhadinha para mais um portal para saber como é que está o mundo lá fora. Vê rapidinho aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o portal da Veja, revista Veja. São Paulo e Minas Gerais avançam na vacinação. Bahia e Amazonas correm riscos de paralisação. Ainda não está bem organizado, mas já temos mais de 11 milhões de pessoas imunizadas no Brasil. Vamos avançando. Covid-19, o número de vacinados contra o vírus em cada estado brasileiro. Está aí um relatório feito pela revista Veja. STF manda Ministério da Saúde entregar e-mails sobre crise de Manaus. Pois é, a batata está quente, a chapa está quente para o ministro Pazuello, está se apurando aí a responsabilidade em relação também aos problemas de Manaus, e isso complica a sua vida no Ministério. Vamos lá, fundador do iFood, Patrick Sigrist, estimula a dolarização do brasileiro. Veja lá o que é isso, você pode se informar melhor olhando lá no portal da revista Veja. Lembrando você que você tem que olhar para vários. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente aqui destaca sempre notícias importantes, notícias interessantes, notícias de valor. Não é, Roberta?
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Agora uma notícia boa de saúde, Irineu. Um novo sistema de laser traz esperança para os pacientes que têm câncer. A técnica de alta precisão e rapidez consegue eliminar células cancerígenas. O professor Jonathan Shepherd, de uma universidade da Escócia, que está liderando o projeto, ele explica que os bons resultados se dão porque os pulsos liberados pelo laser são muito curtos, o que não permite que o calor queime o tecido que está ao redor da área tratada. O próximo passo é incluir na pesquisa outro dispositivo feito de fibra óptica que tem capacidade de tratar células 3 vezes menores do que aquelas atingidas pelo laser. Mais uma esperança.
É, após esses segundos testes, será iniciado o processo de fabricação dos dispositivos para distribuí-los comercialmente. E o tempo médio para tudo isso acontecer é de 3 anos. É uma boa notícia. Boas notícias a gente gosta de destacar aqui. É isso aí, falar de ambiente, falar de pessoas, falar de desenvolvimento pessoal, falar de boas ideias para a sociedade, para o país, para o mundo. Isso tudo é o que importa para a gente nesse nosso papo. O Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, está distribuído em todas as plataformas. E você que quer falar com a gente, tem aí então o nosso WhatsApp. E a gente tem o apoio aqui da Geinfo, inteligência para RH, Folha Fácil, Geinfo, para você ficar tranquila, tranquilo com o E-Social. Vamos para mais papo?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Eu quero destacar aqui, estou destacando aqui, hoje terça-feira de carnaval. Não tem feriado e nem tem avenida. E eu quero destacar aqui mais um samba que eu sei que todo mundo canta, já comecei falando de samba, o mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra o mal olhado eu carrego meu patuá. Acredito ser o mais valente nesta luta do rochedo com o mar. E com o mar é hoje o dia da alegria. E a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga aí, espelho meu, essa música é do samba, é hoje. Deixa eu lembrar aqui de que escola de samba que é esse samba. É da Ilha do Governador, de 1982, um samba que também ficou popular graças à interpretação de Caetano Veloso. Luta do Rochedo com o Mar. Trago aqui mais um convidado muito especial. É o querido Sérgio Ricardo, do EPW. É um cara que também turbina as pessoas para que elas estejam... Ó, coloca o seu fone aí, baixa o seu som aí, por favor, Sérgio Ricardo. O som de fora aí, se você puder baixar, acho que eu estou me ouvindo aí.
Não tem som aqui.
O Sérgio Ricardo é um cara especialista em deixar as pessoas bem para poder enfrentar o desafio do mundo lá fora. O que é isso que você está estudando, que você está trazendo às pessoas? Né? O período de pandemia te deu muito trabalho, né?
Deu.
Porque
deu muito.
As pessoas ficaram em casa e você pode atender muita gente dentro desta visão que você tem do padrão fisiológico. Conta pra gente, nesses poucos 15 minutos que a gente tem, o que é isso, padrão fisiológico, Sérgio Ricardo? Bom dia, antes de mais nada.
Bom dia, Irineu. Bom dia para todos que estão aqui conectados com a Positiva, né? Primeiro que é uma honra estar aqui com você para estar falando com um grupo de pessoas seletos, igual você escolhe as pessoas e sabe que a gente tem um trabalho muito sério, um trabalho de mais de 35 anos aí treinando pessoas, desde o tempo que eu jogava vôlei, treinava as meninas lá no paddock. Mas aí nesse tempo todo eu percebi o seguinte: você vai nas empresas, você atende executivos, você atende coordenadores, né, supervisores, donas de casa, todo mundo quer bater meta, que nem o Eduardo falou, a empresa tem que melhorar, tem que ser empreendedor, e a vida é louca, e não sei o quê. Quando chegou a pandemia, aí as pessoas começaram a prestar atenção numa coisa, chama sistema imunológico. E a gente vem falando disso há muito tempo, né? Só que daí começou a perder ente querido, começaram a morrer pessoas, né? E quem morreu primeiro? Quem tem problema de reserva fisiológica, quem tem sistema imunológico baixo. E nessas mais de 20 mil pessoas avaliadas aqui no nosso consultório, eu percebi muito isso, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender o que é padrão funcional. O que seria padrão funcional? O teu cérebro, ele tem uma capacidade imensurável de conexões, né? Nós temos bilhões de neurônios, mas ele limita a nossa capacidade em rede neural dependendo da sua disponibilidade funcional. O que seria isso? Você tem uma reserva ali de aminoácido, de vitamina, de proteína, de minerais, e aquilo vai acabando, e aí você começa com os marcadores biológicos de doença. E na hora que você começa a entender tudo isso, você sabe por que antigamente eu tinha mais vontade e hoje eu tenho menos. Eu tinha mais clareza para ser assertivo, hoje eu tenho menos. Eu tinha mais vontade de treinar, hoje eu tenho menos. Eu tinha mais criatividade, hoje eu tenho menos. Ah, mas eu estou envelhecendo. Não. Envelhecer não é ficar doente. Envelhecer é o tempo que está passando. Ficar doente é outra coisa. E as pessoas não entendiam muito isso quando nós falávamos, porque não existia uma preocupação sobre isso. Hoje é muito claro isso. Então, o nosso trabalho, ele vem focando exatamente nisso. Não importa a sua idade. Você está com 60, eu tenho 52. E talvez eu seja um dos mais velhos na academia, o que mais treino puxa, mais ferro puxa, mais peso, né? E assim, é engraçado você ver isso nas pessoas, porque senta o executivo aqui comigo, ele toma faixa preta para dormir, ele tem um problema de obesidade, ele tem um problema de gordura visceral, ele tem um problema de inflamação, intolerâncias. E aí você percebe que quando você trata disso, a pessoa não tem mais problema para dormir, ela desempenha melhor, tem muita energia, ela tem muito mais um padrão sexual muito mais ativo, enfim, ela tem mais qualidade de vida. Então não adianta nada você ter lá PhD, MD, lelele, e o cara ser o mais rico da enfermaria.
Poxa vida, é fantástico. É interessante, a gente tem uma cultura do remédio, né? Muita gente critica o modelo de medicina que cura as coisas com remédio. E tem essa outra tendência da medicina, que é... Eu sempre tratei aqui com o Dr. Sérgio Weissmann, que é o nosso colaborador também, é um nutrologista, inclusive cardiologista, e ele diz o seguinte, a gente sempre se apropriou disso: pior é melhor cuidar da saúde do que da doença. Lógico. E você também é focado nisso, em cuidar da saúde. E a saúde não se cuida com remédio. A saúde se cuida preservando. Certo? Quais são as coisas que eu faço de negativas que destroem a minha saúde e todo esse meu desempenho, Sérgio?
Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que prestar atenção é assim, incluindo, a gente conversou isso outro dia, que é o sono, né? Então, muita gente tem, eu gosto de dormir tal hora, eu me sinto bem tal hora, eu, por exemplo, produzo mais à noite. E aí a pessoa esquece que ela tem 50, 30, 40 anos, mas o DNA dela tem milhões de anos. E você vai brigar com o universo se você não respeitar o DNA. E se você for brigar com o universo, você já perdeu a guerra, você já perdeu a briga. Então, a primeira coisa é a pessoa ter a humildade de entender que tem um DNA, e o DNA ele é regido pelo sol. Então, o seu metabolismo ele não é regido porque você gosta de trabalhar à noite. Ele é regido porque nasceu o sol, seu metabolismo agora acionou. O sol se pôs, seu metabolismo começou a ficar menor. Então, a primeira coisa é a qualidade de sono que as pessoas não têm. Segunda coisa é alimento, né? Então, você tem alimento para cada tipo genético. E outra coisa que as pessoas não se ligam nisso, né? A gente que trabalha com medicina integrativa, medicina epigenômica, a gente trabalha com resultado, eu não trabalho com teoria. Eu trabalho em tratar tantas pessoas e tantas pessoas têm resultados. E a gente percebeu em mais de 30 mil pessoas avaliadas e treinadas que o resultado é bom quando você aplica algumas coisas que efetivamente dão disponibilidade funcional para as pessoas. Então, a primeira é sono, a segunda é alimentação. A terceira, as pessoas têm um problema muito grande com nutrição, com suplementação. Porque, assim, remédio é tudo aquilo que tem patente. Então, se você pegar um Voltaren, um Doril, tem patente. Suplemento é tudo aquilo que teu corpo produz. Então, teu corpo produz vitamina D, B, B2, colágeno, né? Teu corpo só não produz mineral. Então, mineral você vai ter que comer. E na alimentação a gente tem um problema com minerais. Por exemplo, o magnésio. A maioria das pessoas que tem problema com dores no corpo é porque tem falta de magnésio. E você tem que tomar magnésio de manhã quando acorda. Por quê? Ué, porque senão seu corpo fica cheio de dores. Aí você não sabe por que você está com tanta dor. Então, as pessoas não entendem suplemento, nutrição, alimento e remédio. Tudo é remédio. Não, tudo não é remédio. tem que entender. E a partir dos 30 anos de idade, se você não começa a suplementar, teu corpo não produz mais igual produzia antes. Então, você tem que aprender a suplementar. E cada pessoa, Irineu, ela tem um histórico. Cada pessoa, não dá para você tratar que nem gado. Ah, vamos dar ração para esse povo todo aí. Não é assim que funciona. Cada um tem um histórico, cada um tem um problema nos corpos sutis, cada um tem uma história emocional, cada um tem uma... A gente chama isso no curso de Body Brain Health Coach, nós falamos isso de bioindividualidade. Você tem que cuidar da bioindividualidade das pessoas. Então, a primeira é sono, a segunda é alimentação, a terceira é nutrição e a quarta, atividade física, que é o segredo de tudo.
Você falou um negócio aí, me traduz isso aí, você... Body, brain, como é que é?
Body brain health coaching.
É praticamente uma insana corpore sano, isso daí, é isso? É.
Nós somos a única escola do Brasil que nós temos essa formação para os coaches, né? De body, brain, health coaching, que é treinar as pessoas para ter um estilo de vida saudável e resgatar a fisiologia para poder ter alta performance. Porque o que é alta performance, né? É uma formulinha mágica. Você vê performance, que é o P maiúsculo igual a P minúsculo menos I. Esse I, potencial menos interferência, a interferência ela vem desde os problemas mentais aos problemas fisiológicos. Então, muita gente não tem performance porque tem um potencial menos interferência. E a gente ataca na questão das interferências. Isso é o resgate de fisiologia.
Quer dizer, resumindo, o seu treinamento é o seguinte. Por exemplo, tem o coach aí. Não adianta só você ter uma determinação e programar o seu futuro sem você cuidar desse principal aparelho biológico, da biotecnologia embarcada nesses milhões de anos que você tem. Mas você falou uma outra palavrinha que eu preciso traduzir aqui para eu ficar sabendo. O que, que é medicina epigenômica?
Então,
que é isso?
Imagina o seguinte, nós somos feitos de átomos, tá? Átomos, átomos, corpo inteiro. Você tem próton e elétron, tá? Nós somos seres catiônicos, nós perdemos elétrons o tempo todo porque nós respiramos. Então, nós temos que ter uma vida que tudo que você faz, você traga mais elétron para equilibrar com próton, porque senão você só tem mais prótons que elétrons no corpo. Então, você é uma pessoa muito oxidada. Então, quando você fala de epigenômica, você está falando dos genes de um território biológico totalmente alcalinizado. E quando você não é alcalinizado, você é oxidado. Quando você é oxidado, gera inflamação, infecção e tumores. E você perde telômeros, você encurta telômeros muito rápido. Quando você encurta telômeros muito rápido, você envelhece e você dá deixa aí para câncer, para tumor, para infecções e tudo mais. Então a medicina epigenômica trabalha com o balanço atômico do corpo.
Pois é, você fala tanta coisa difícil aí que é... Bom, enfim, você tem que comer direito, você tem que cuidar da saúde, você tem que dormir direito, você tem que ter atividade física, você tem que tomar água direito também. A água é importante nisso tudo, você falou em alcalinidade do corpo aí. É. Fala um pouco da água para a gente ir fechando esse papo.
Aí, a água é o seguinte, a água está aqui, ó. As pessoas têm que entender uma coisa. O sangue nosso, ele tem um pH, né, de 7,36, nosso pH do sangue. A minha água, a que eu estou ingerindo, por exemplo, é uma água de 10,5, eu só tomo água 10,5. A comida que eu faço aqui em casa é só em cima de uma água boa. Então a gente tem que tomar água da boa. O que é água da boa? É uma água que ela tem um pH alto, então acima de 8,5. Então no mercado você tem várias marcas boas, acima de 8,5. Aí a pessoa fala assim, mas Sérgio, eu tenho um filtro que eu paguei X mil reais e não sei o quê. Se o seu filtro for ozonizado, separar o cloro, o flúor, tudo mais, e sobrar para você água boa, tudo bem. Se o seu filtro só filtrar impureza, não serve. Por quê? Porque a água, ela é tudo para a célula, né? E aí a pessoa fala assim, mas o meu avô não precisava disso. Aí eu vou falar assim, mas o teu avô, ele vivia num terreno onde plantava as coisas e o solo era outro solo. Pra você ter uma ideia, o pessoal que mora na região de Campinas, né? A gente sabe que o lençol freático na região de Campinas tem muito estrogênio, porque existe muita urina feminina. Então, as pessoas, a maioria das mulheres na região de Campinas, por exemplo, tiveram um grande processo depressivo. Por quê? Porque a água que toma ali daquele lençol frenático está cheia de estrogênio. Então, isso é uma das coisas. Imagina um alimento... A gente está num país que não tem vulcão. Então, a gente não tem magnésio no solo. E aí começa todo o problema de tireoide das pessoas. Então, é um negócio, Lineu, que quando eu comecei a estudar alguns anos atrás, eu falei assim, meu Deus, a pessoa quer ser líder, a pessoa quer ganhar 1 milhão, a pessoa quer ser gestor. Só que o nosso ambiente na rua é um ambiente totalmente tóxico. A gente é um ambiente somático. Então eu tenho que estar muito bem aqui na minha cabeça. E aí eu tenho que saber lidar com isso.
Sérgio Ricardo, aí indo para os finalmente aqui, você... Né, você é CEO do Senacoach, uma empresa de treinamento de pessoas, de formação, tem mais de 20 anos, né? Antes dessa febre aí de coach, você já atuava dentro dessa linha, você é um cara que pesquisa, tem seus mestres americanos onde você vai colher, onde você tem buscado essas referências e trazido para o Brasil, mas a pandemia mexeu muito também com a sua atividade, imagino, seu trabalho presencial, como de todo mundo, também está limitado. Mas você tem atuado, tem ajudado profissionais, executivos, os seus alunos mesmo, de que forma, como é que as pessoas podem te encontrar e se aprofundar um pouco mais nessa questão, nesse tema, que é o padrão fisiológico, que é para a pessoa recuperar, né? Você chama de resgate. Na verdade, a gente tem saúde. Então, a gente destrói o que a gente tem e o seu trabalho é tudo de resgate fisiológico para a gente recuperar a qualidade. Porque diz lá no Gênesis que Deus fez o homem e falou, é bom. Ele não sabia que o homem ia se estragar tanto assim. Ó, te deixei direitinho, te fiz bom e legal e você me estraga tudo. Então você é um dos caras parceiros de Deus para ajudar a recuperar esse homem, é isso?
É.
Como você faz isso?
Uma das minhas maiores, o maior pagamento que eu tenho é ver, por exemplo, um caso que a gente acabou de tratar nesse último ano, de uma pessoa que não tinha nenhuma unha nas mãos. Você imagina ela perder todas as unhas, ter uma psoríase imensa, ter problema de transtorno de síndrome do pânico, tá desenganada dos médicos, né? Não tem mais qualidade de vida nenhuma, e a gente conseguir resgatar essa fisiologia, e hoje ela está treinando comigo na academia, e ela está sendo hoje exemplo para muitas mulheres aí que passavam com isso. A outra, 6 anos de depressão, por intoxicação intestinal, porque é no intestino que se produz serotonina. Então, quando você limpa o intestino, você melhora o problema de depressão. Então, são coisas assim que me deixam muito feliz, porque nosso trabalho de coaching, de PNL, né, de gestão de liderança, ele não para, mas é uma maneira de você atuar com as pessoas, mas primeiro a fisiologia. Então, nesse ano que passou foi muito online, muito atendimento online, muitos cursos online. Nós vamos ter um presencial agora para poucas pessoas no dia 13 e 14 de março, que é o padrão funcional, para aprender um pouquinho sobre isso e resgatar a fisiologia. Meu site está passando aí, então não tem problema, Instagram também. Então a gente está fazendo, dentro de uma limitação, né, o trabalho, e muita gente procurando, nos procurando, porque a ansiedade aumenta demais trabalhando em casa, né? Os casais começaram a ter muitos problemas porque não sabe se relacionar. Eu estou casado há 17 anos com a Jo, e a gente vive 24 horas por dia, então para mim não aconteceu nada. Mas muita gente não sabe o que é estar 24 horas por dia com o Benê. Porque o Benê, ele sai um para cada lado e aí volta à noite, né? E à noite tem lá alguma coisinha, mas dorme, acorda no outro dia e vai embora. E agora acabou isso. Então a ansiedade aumentou, o problema de relacionamento aumentou. E isso tem que ter um trabalho mais cognitivo, um trabalho mais de percepção. E sem oxigênio cerebral, você não tem percepção.
Pois é, Sérgio Ricardo, a gente quer a sua volta aqui, até para falar de outros temas, como PNL, você é um dos pioneiros no Brasil a tratar desse tema, como é que a gente pode ser o gestor daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sente, né? Como é que a gente usa as palavras a nosso favor. Sim. E isso é muito importante para todos os profissionais e para todas as pessoas também mudarem o padrão a partir de dentro, a partir daquilo que emite. Eu quero que você venha aqui falar de programação neurolinguística. Nós estamos num mundo que o neuro é muito importante. A gente tem hoje acesso a esses mecanismos neurais e muitas pessoas se aprofundam nesse tema, e eu quero que você venha compartilhar um outro dia também a sua experiência com o PNL para, nesse pouco tempo, falar para as pessoas. Obrigado por sua presença. É muito pouco tempo, eu sei, mas você volta outras vezes. E parabéns pelo seu trabalho e obrigado por participar aqui do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Irineu, eu que agradeço. Você falou em PNL, só para lembrar todo mundo que é assim, né? Primeiro João, e o verbo é Deus. Então, toda vez que você abre a boca, você está invocando Deus de uma maneira através do seu verbo. Você, como um grande locutor, e eu quero aqui fazer uma propaganda do Irineu, gente. Se eu só sou palestrante hoje, se eu só estou nessa vida de ajudar as pessoas, é porque eu vi Irineu, e ele numa fase da minha vida que eu estava muito, muito, assim, passando por uma alteração, uma mudança muito grande. Foi ouvindo o Irineu que eu consegui me levantar e conseguir ser alguém para ajudar pessoas. Então eu te devo muito.
Feliz dia novo. Opa, teve até uma interferência aqui, fiquei emocionado. Bom, você sabe que o trabalho no rádio é muito legal também, é um jeito da gente participar da vida das pessoas, e é um prazer te conhecer. Obrigado por compartilhar essa história. O comunicador, como você também, como treinador, a gente não tem um papel messiânico de qualquer tradição bíblica ou qualquer não. outra tradição. O nosso papel é de polinização, já que a gente falou de abelhas aqui no início. A gente pega o conhecimento de alguém e compartilha. Então, meu trabalho como comunicador e esse programa também é trazer gente que tem o que dizer. E se tudo que eu falei no rádio, nesses 40 anos de rádio, eu não falei porque o Irineu sacou. Eu falei por causa do Platão, por causa de Jesus Cristo, por causa de Buda, por causa de Kant, por causa de Spinoza. São essas pessoas que a gente traz para ajudar, para lembrar o mundo que existe um conhecimento acumulado e lembrar a pessoa do imenso potencial que ela tem todos os dias. E o comunicador fala com gente pobre, com gente rica, com gente doente, com gente com grande potencial, com gente represada, com gente que não se enxerga direito. Obrigado aí por sua participação, pelo seu depoimento aqui. E é isso aí, a gente continua trocando ideias e querendo ver das pessoas o que elas têm de melhor, porque todo mundo, a gente já falou aqui hoje, através do Eduardo, causa um impacto. Qualquer palavra de uma pessoa causa um impacto em quem ouve. Sim, então a gente tem que ser gestor desse impacto. Prazer estar com você.
Prazer, Neon. Um beijo a todos, amor e gratidão a todos aí.
Tá bom, beijo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Tá fora do tempo. A gente não consegue segurar o programa em uma hora, não, né? Sempre tem gente boa para dizer coisas interessantes e importantes pra gente. Vou dar uma última passada aqui para dar uma olhada no portal. Vamos, Tiago, dar uma olhada no Correio Brasiliense, importante jornal tradicional de Brasília, ver quais são as manchetes. Aqui a gente sabe que mais importante do que a notícia é como você vai enfrentar a realidade. É você a melhor notícia do dia. Mas vamos dar uma olhada como é que está o mundo lá fora. Com autorização de novas diligências, Supremo aperta o cerco a Pazuello. Isso é notícia em todos os jornais. Saúde do Distrito Federal retoma a vacinação contra a Covid nesta quarta. É, mesmo na pandemia, Mercedes não deixa o Distrito Federal se esquecer do Carnaval. Pois é, um personagem icônico do Distrito Federal. Confira. Bom, teve blocos e funciona o Carnaval ao posto de um dos maiores do país. Bom, vai lá, você vai no Correio Brasiliense e a gente sempre lembra você que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente aqui destaca boas notícias, né, Roberta?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma ação de representatividade e respeito. A marca Zara, loja de roupas e acessórios, lançou uma campanha de marketing na Espanha com um garoto que possui síndrome de Down. A campanha ganhou bastante receptividade do público e chamou a atenção para a inclusão na publicidade. Quando seu filho é o primeiro modelo com síndrome de Down da Zara, você morre de satisfação por tudo o que significa. Gratidão por tanto amor, disse a mãe do garoto. O garoto se chama Roscon. Ele aparece junto com o irmão usando roupas da campanha Primavera-Verão da Zara. E com isso, a mãe ganhou uma grande visibilidade porque ela participou de um programa de chefe de cozinha. O nome dela é Samantha Valerro. E ela ficou conhecida na Espanha participando do Masterchef. Desde então, ela tem usado a sua visibilidade para chamar atenção para a causa das famílias e das pessoas com síndrome de Down.
Zé, ela e o marido, o enólogo Pedro Aznar Escudeiro, tiveram 4 filhos e passaram por muitas dificuldades no início, como todas as pessoas que têm um filho com Down. Mas eles receberam, claro, o apoio da família, de amigos e de pais que passaram pela mesma situação e por isso que hoje eles tentam fazer o mesmo pelos outros. É interessante ver a Zara dando visibilidade, criando esta inclusão em sua campanha para chamar a atenção dessa questão em relação ao autista. Até porque a Zara, você veja só como as empresas às vezes precisam fazer alguma coisa. Há pouco tempo, desde 2011, ela sofreu vários processos, inclusive no Brasil, por trabalho análogo à escravidão. O que, que é isso? Uma empresa muito grande contrata confecção de vários países, aconteceu no Brasil, e não... Agora tem o compliance que ajuda. E não vê exatamente quais são os procedimentos, o modelo de trabalho dessas empresas contratadas. Aí a responsabilidade fica para a marca e ela sofreu muito nos últimos 10 anos com essas denúncias em todo o mundo. Para se chegar a preço, você contrata oficinas. Essas oficinas são muitas vezes irregulares, contratam pessoas. No Brasil, inclusive, tem aqui vários casos de pessoas aqui da América Latina que vêm trabalhar na região aqui das oficinas de costura, na região da moda, aqui da indústria da moda. Então as pessoas, como estão ilegais no país, acabam se submetendo a trabalhos de 15 horas sem garantia nenhuma, sem cuidado nenhum, e foi isso que sofreu a Zara. Mas que bom também que a Zara tem essa sensibilidade na Espanha de fazer um trabalho tão bonito, incluindo aí o Roscom, e que muitas empresas façam isso, mostrem além da sua postura, da sua presença comercial e de negócio, mostra também o seu envolvimento com a sociedade e com as questões do nosso tempo, seja em relação ao ambiente, seja em relação ao social. Muitas empresas fazem isso e a gente quer destacar muito essas empresas que fazem alguma coisa além do seu core business. Bom, que será que tem para hoje, hein? Para hoje é isso, mas o que será que tem para amanhã aqui no Feliz Dia Novo, Roberta?
E por hoje é só, né, Irineu? Amanhã você vai ouvir a Siri.
Olá, meu nome é Siri.
A primeira voz em português da Siri. Aquela pessoa que vive dentro do seu celular. Um dos primeiros contatos que tivemos com o assistente digital. Regina Bittar, uma das principais vozes femininas da propaganda no Brasil. Apresentadora, empreendedora, antenada. Uma mulher que inspira. E também nesta quarta, vamos receber Milton Mussini, que realiza um trabalho dirigido a pais, educadores em colégios e empresas nas CIPATES sobre os perigos do uso de drogas. E você, que não pode acompanhar o programa hoje, pode acompanhar depois em todas as plataformas de podcast. Acesse felizdianovo.com.br, que você acessa todos os nossos conteúdos. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã, toda a equipe aqui do seu primeiro programa Feliz Dia Novo. Até amanhã, Irineu, e até amanhã para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Eu comecei lembrando alguns versos de samba. Hoje eu vou continuar, vou encerrar aqui também com versos de um samba que eu tenho certeza muita gente aqui vai cantar, já agradecendo aí a sua presença nesse dia. Isso aqui ficou muito famoso com o Jair Rodrigues também, lá atrás. É aquele samba de fim de carnaval. Angústia, solidão, triste adeus em cada mão, lá vai meu bloco vai. Só desse jeito é que ele sai. Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor. Amor que se perdeu no carnaval. Lá vai meu bloco, e lá vou eu também. Mais uma vez sem ter ninguém, no sábado, domingo, segunda e terça-feira. E quarta-feira vem o ano inteiro. É sempre assim. É por isso, e por isso quando eu passar, batam palmas para mim, aplaudam quem sorri, trazendo lágrimas no olhar. Merece uma homenagem quem tem forças para cantar. Tão grande é minha dor, pede passagem quando sai. Comigo só, lá vai meu bloco vai. De compositores antigos, hein? Evaldo Gouveia e Jair Amorim. E assim eu me despeço de você também hoje, agradecendo aí a Roberta Toledo, agradecendo ao Isidro, ao Tiago, ao Ulisses Galuti, agradecendo aí Davi Aguiar, da Rádio Positiva. Lembrando você para baixar o aplicativo aqui da nossa Rádio Positiva no Apple Store e no Google Play, tá bom? Na Apple Store você tem o ícone Positive-se e na Google Play o Rádio Positiva. Quero agradecer você que entrou aqui. Deixa eu ver a carinha de quem passou por aqui, Thiago. Mostra aí um pouquinho as mensagens. Eu nem tenho conseguido, com tanto papo aqui, mostrar as mensagens. Marco Aurélio, que legal, bacana você participando aqui. Kátia Ferreira... Legal, Milton Mussini. Milton Mussini amanhã vai estar com a gente aqui, ele que vai falar de um assunto muito importante, famílias, empresas, como lidar com as drogas. Márcia Meironho, Cleiton Rodrigues, Daniel Oliveira, direto de Sobral, Ceará, Ana Ferreira. Olha, apareça aí, você pode deixar, Mozart Silva, você pode deixar o seu comentário sempre, a sua participação. O nosso WhatsApp também está liberado para você mandar sua mensagem, 99263-1153. A gente tem também o Feliz Dia Novo em Company, podemos levar conteúdo e fazer um evento totalmente à la carte com o seu grupo, com a sua empresa, online ou presencial. Agradecer a G-Info, inteligência para gestão, inteligência para o, RH, Folha Fácil, G-Info, aquele que não, aquele que facilita para você lidar com toda a legislação, especialmente com o E-Social, que traz muitas preocupações e cuidados para o RH. G-Info, inteligência para RH. Espero você aqui amanhã, às 7h30 da manhã, então, com a minha querida Regina Bittar e Milton Mussini. Feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.